Sejam muito bem-vindos a mais um IGCast. Hoje estou sem Gustavo, mas estou com duas pessoas incríveis, que é um outro Gustavo e o Bruno. Eles estudaram comigo e eles vão... Só porque eu comecei, começa a latir. Olha lá o cachorro. Passou a manhã inteira sem latir o cachorro do outro lado. Treinamos, amassamos perna, nenhum barulho. Agora faz barulho no posto, tem cachorro latindo, mas nada importa. Isso. Meninos, muito obrigado por participarem. Fala um pouco de vocês aí. E vai, vamos começar com o Bruno. Bruno, fala sobre você, mano. Da onde você é, quantos anos, faça a sua ficha pra gente.
Ah, eu sou o Bruno Cambraia, tenho 24 anos. Sou de Bauru e formado na Unesp, atuo na área do bacharel aqui, trabalho em academia, musculação, personal, consultoria, tudo que vier. A gente bate no peito e vai.
É isso, Gustavão.
Eu sou o Gustavo, eu sou também aluno aqui da Unesp, formei junto com o Iago e com o Bruno e estou agora estudando aí para tentar passar em medicina, vamos ver se dá certo, né?
Super legal.
Trabalhar com medicina esportiva no futuro.
Só vou. É louco, que da hora, é, mano. E vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que perguntar pra vocês, por que vocês escolheram Educa?
Ah, mano, tem gente que fala que não, mas eu acho que tá no sangue. Minha avó era educadora física, a minha mãe foi professora de escola. E por mais que nenhuma das duas apoiasse na época, eu resolvi. Mas, diferente delas, não segui na licenciatura, fui pro bacharel, que foi onde conquistou meu coração. Larguei a engenharia, você sabe, né? O pessoal não sabe, mas larguei a engenharia para fazer educação física. Não arrependo nem um segundo.
Você chegou a fazer junto?
Fiz o primeiro ano sozinho de engenharia. O segundo ano já tava fazendo as duas juntos, fiz o ano inteiro.
Eu lembro.
O terceiro ano da engenharia, eu foquei na educação física, foi isso.
Mas pera lá, você tava no seu primeiro ano de engenharia, fez ele de boa, sim. Aí do nada bateu na sua cabeça, não, mano, vou tentar fazer Educa junto.
Não, a Educa vem desde sempre comigo, cara. Tipo assim...
Por que você foi pra engenharia?
Porque eu era um gênio na matemática.
Entendi.
Tá, tanto que provavelmente você vai lembrar, na Unesp a gente tem estatística. Estatística na Unesp eu não fiz. Eu levei um aproveitamento de estudos, o meu histórico tá 10, porque eu tirei 10 na outra.
Boa.
Porque matemática eu me garanto, não tem como.
Que da hora, velho.
Mas foi isso, na hora que acabou a matemática da engenharia que eu vi que não era pra mim.
Entendi.
Fiz todos os cálculos,
mas você
acabou, larguei.
Engenharia do quê?
Civil.
Civil?
Mas não é.
Não?
Não. A educação física que é a minha vida, tá ligado?
Mas sua avó e sua mãe, você falou?
Não, a minha avó...
Eles atuam ainda, não?
Não, a minha avó, ela faleceu há um tempo, Deus a tenha. E a minha mãe é a guerreira da minha vida.
É.
Ela trabalhou sempre, 3 empregos, desde que eu me conheço por
tudo
gente.
Na área.
Tudo na área, que sempre legal, dando aula em escola. Aposentou... Não deu 6 meses, estava em mais 2 escolas.
Poxa,
tá até hoje.
Que legal, velho.
58 anos trabalhando como se tivesse 23. Trabalha mais que eu.
E feliz.
Feliz pra caramba.
Caraca, é influência, né? Não tem
jeito. Ela trabalha feliz, ela volta feliz e colhe os frutos.
Da hora.
E ela me ensinou a lutar pelo que eu quero.
Teu pai?
Meu pai, ele flutua bastante, mas ele é da área de produto de limpeza.
Da hora. Gustavão, você, mano, por que Educa?
É, eu não tenho uma história tão emocionante assim.
De emoção, tá ligado?
Mas eu acho que eu sou um pouco da classe aí nossa que é um atleta frustrado, né? Então eu tentei ser jogador de futebol aí durante grande parte da minha vida. Meu pai tentou ser, mas ele não conseguiu por situações financeiras, ele teve que trabalhar, né, com a família e tudo mais. E aí eu tentei ser jogador de futebol, quase fui, cheguei até o goleiro do Santos.
Sério?
Conversando comigo, eu era goleiro, disputava um monte de torneio lá em Santos.
Caramba,
vi o Neymar, inclusive, começar a carreira.
Caramba.
E não sei se vocês conhecem. Eu tô com 23 agora.
Putz. Essa é inédita, hein? Ninguém sabia.
Ninguém sabia. Nem durante o curso.
E o Léo Batistão, que hoje é do Santos, ele era do meu colégio. Ele era de uma turma acima da minha, eu cheguei a jogar com ele na minha escola.
Que loucura.
Aí, não tenho nenhuma história.
Você viu o Ney, cara?
O Ney, o Ganso, eu vi também.
Pô, louca. O cara viu o auge do Santos.
Ah, lá em Santos todo mundo se conhece, impressionante.
Que da hora.
Mas aí, quando eu tava quase entrando na base do Santos, eu tive 2 lesões no punho. Aí foi desandando, passa o tempo, você começa a ficar velho. Eu também não tinha uma altura, eu tenho 1,84 hoje. Então pra goleiro até dá, mas não é a média.
Você tem que ser muito foda.
Tem que ser muito alto, tem que ser muito tudo. Mas quase deu. De qualquer forma, depois eu fui parando de fazer exercício, eu fiquei muito sedentário. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Eu sempre fiz exercício físico, joguei handball, joguei tudo. E fui pra musculação. E aí foi quando eu conheci o Paulo Muzi, o Felipe Franco. Lá no comecinho mesmo, 2015 para 2016, talvez, acho que até antes. E aí eu me inspirei muito e comecei a pesquisar e eu apaixonei por educação física.
Tá, legal, mas por que medicina também?
Então, a medicina foi porque eu tenho muita preocupação, né, com as pessoas de se lesionarem, como eu me lesionei no caso e nenhum médico conseguiu diagnosticar direito e começou a ficar toda essa bagunça. E aí eu falei, ah, vou fazer medicina também junto às duas áreas que eu acho que tem tudo a ver.
Não, então, mano, é a sua história que tá puxando seu futuro.
É isso. E você vê, tua infância, ela é em Santos?
Não, minha infância, ela é em tudo quanto é lugar. Eu já me fui em 15 lugares.
15?
Nossa, mano. Você é eremita, então.
Sim, eu nasci em Londrina, no Paraná.
Nossa, que nada a ver.
E eu já morei, pô, São José, Taubaté, na Alemanha.
Na Alemanha?
Morei 5 anos na Alemanha.
Que?
Aí eu fui pra Santos, fiquei 5 anos em Santos.
Peraí, você fala alemão?
Fala alemão, fui alfabetizado em alemão.
Quantos anos você morou? De que ano até que ano? Quantos anos você tinha, né?
Eu tinha 5 anos quando eu fui e eu fiquei até os 10.
Você é louco?
Aí eu fui pra Santos e eu continuei.
E como que é lá, mano?
Aí é bastante diferente lá, né? Porque a educação lá não tem nada a ver do que a educação brasileira. Tipo, nada. Aqui a gente se preocupa muito mais, tipo, com conta de matemática, de biologia, de história do Brasil. E eles lá, cara, a primeira coisa que eles educam é cidadania. Você tem aula de como você anda de bicicleta na rua, quais são as placas de trânsito, o que é uma faixa de pedestre, como que você cuida das plantas, tipo, do bairro.
Caraca!
E tem, inclusive, tipo, projetos a mais extracurriculares. E tem um que eu até participei que era... Eu não sei como que seria uma tradução, mas você atua como se fosse um monitor da escola separando brigas. Então você deu briga, você tem uma autorização da diretoria para separar essa briga e, entre aspas, julgar ali o caso para resolver. Se for muito acima, eles levam para a diretoria.
Nossa! Que da hora, mano. Então, eles mesmo fazem o próprio direito, assim.
É bem diferente.
Se claro, quiser ser policial, é a vocação desde criança.
Também.
Como é que é a educa lá? Tinha?
Não, lá não tem... A educação física lá, eu acho que não tem nem a área, assim. Deve ser tipo dos Estados Unidos.
Ah, Strength and
Condition, cursos separadas. Mas eles têm muita coisa voltada para atividade física, eles têm. Mas especificamente educação física, não.
Pra mas criança, assim, na escola tem incentivo para você fazer educação física, algum esporte, alguma coisa? Ou...
Olha, lá onde eu fiz, não. Lá tinha aula, como se fosse aqui, mas eles chamam lá de esportes, não é educação física.
Ah, entendi.
Aí você joga...
Faz sentido.
Você tem ginástica, você tem um futsal, só que é bem diferente, porque a bola é completamente diferente. E aí tem aquela questão, né, de inverno. Então, no inverno eles fazem dentro da quadra e no verão eles aproveitam fora para fazer.
Mas você chegava a fazer esporte de inverno também ou não?
Não, nenhum.
Não. Ah, interessante.
Ah, futebol no inverno, né, jogando na neve, mas esporte de inverno específico não.
Aí você voltou para cá e foi direto para essa época de Santos aí ainda, né?
Foi direto para Santos.
Aí você ficou em Santos?
Fiquei em Santos, fiquei 5 anos lá também.
E como é morar lá?
Cara, lá é bom. Acho que o Iago conhece, né, cientista, sumido. Porque lá, assim, lá que foi onde eu mais gostei, assim, de fazer exercício. Porque você tem a praia, você tem...
Lá é muito grande o calçadão.
Muito grande, calçadão. Dá pra jogar vôlei na praia também. Você pode usar de tudo. Só não tem campo lá, porque a cidade é muito pequena e, enfim, tem muito prédio. Então é geralmente seu site.
Da hora,
mas
cara.
É muito legal.
Que loucura, mano. O cara viveu rodando pelo mundo, já conhece metade do mundo, que nem eu. Já morei sempre aqui, sou daqui.
Também. O famoso Bauru mesmo.
É Bauru mesmo, é Pereira mesmo, e já era.
A raiz.
Mas a gente vai tentando criar, que nem você falou, criar raízes um pouquinho mais pra longe agora. Nós três aqui fomos da Unesp, né? E ainda foi muito legal, né? O destino da gente se encontrar, porque a gente fazia a maior parte dos trabalhos junto.
Sim.
Mas vamos lá, dentro da facul, qual foi a matéria que vocês mais curtiram, mano?
Biomec. Não tem como.
O que eu mais gostei foi hipertensão.
Hipertensão?
Um ou dois?
Os dois.
Mas cara,
nossa, hipertensão foi surreal mesmo.
Biomec, mas você falou de Biomec, né? Mas Biomec, você acha que você curtiu a aula de Biomec?
Não. Eu tinha matéria. Ah, perguntou a matéria, viu?
Explique mais.
Não, né? Porque assim, biomec, mano, saber como o músculo vai tracionar o osso foi um negócio real pra mim. Foi assim, uma
assim?
Virada de chave. Porque assim, até então a gente sabia o que era uma contração.
Sim.
Mas a gente não sabia como funcionava na prática. Ali foi da hora que a gente pegou, ó, contração, mas é isso que ela causa, é isso que ela faz, é aqui que a gente ativa tal coisa. E se aprofundando no assunto fora da faculdade, a gente vê que a biomecânica é um negócio, é mas nosso dia a dia na educação física. Se você não sabe biomecânica na educação física, você vai acabar errando alguma coisa. Ou se você sabe a mais, você vai acertar mais.
Cara, eu vou dar um exemplo falando disso mesmo. Um aluno ontem chegou pra mim e falou assim: cara, quebrou o portão de casa. E pensa num portão pesado. Aí eu peguei, ele falou, tava ajudando meus avós lá, eles não estavam conseguindo os dois juntos. Aí eu peguei, fui lá, fiz o exercício como se fosse o terra, peguei o portão, levantei. Aí ele falou, tava segurando o ombro. Só que aí começou a doer meu ombro. Aí eu falei, pô, vou travar a escápula e segurar com as costas. Ou seja, o cara lembrou do treino, usou o que eu ensinei ele de biomecânica pra...
biomecânica aplicada na vida, é isso.
Exato, o aluno nem sabe o que é, mas ele usou isso porque ele percebe que ele vai ter mais força.
Com certeza.
Em tal musculatura para fazer tal coisa. E é isso que é legal. Para você, por que hipertensão?
A hipertensão acho que era a disciplina que eu menos tinha expectativa de qualquer coisa.
Eu também.
Não esperava
Nossa,
nada.
Com certeza.
Eu não tinha interesse em trabalhar com patologia, eu gostava de atletas. E aí eu descobri que tem muita coisa que a gente só não sabe nem que existe.
Exato.
E aí a gente começa a olhar os detalhes, vai entrando a fundo e vê que tem medicamento que influencia, tem rotina que influencia, o treino é só um pedacinho muito pequeno que tem que encaixar certo, porque senão ele vai prejudicar a pessoa.
E que pode ajudar demais.
Nossa, cara, ajudar a parte do medicamento é surreal.
Não, diminui.
Como isso influencia o nosso dia a dia?
Com certeza, cara.
Então a pessoa chega e fala, não, eu tomo tal coisa. Se você lembrar, você já sabe, é isso, aquilo, vamos.
É isso, cara. E eu falo a mesma coisa, Gustavo, porque, cara, quando eu fui fazer hipertensão, eu falo, nossa, mano, hipertensão. A gente olhava e falava, nossa, diabetes. Putz, que nada a ver, né? Porque eu não quero saber dessas coisas, eu pensava, né, comigo. Só que aí, mano, mas eu acho que foi por causa da professora também, né? A gente teve uma professora muito legal, boa, né? Muito competente também de ensinar de uma maneira muito...
Não, ela é acima da média.
Aproveitar e dar o nome dela aí, né? Já que tá elogiando, que é a Sandra.
Sandra Lia.
Sandra Lia, da Unesp.
Da Unesp Bauru.
Sua orientadora, né?
Foi, exatamente.
Você também?
Aí, ó. Tá vendo? É isso que a gente fala, mano. Eu nem pensava em nada sobre hipertensão, só que quando eu realmente conheci ela, eu vi que ela não falava só da hipertensão, né? Ela falava toda a parte... né, fisiológica lá da hipertensão. Isso foi me ganhando, até que eu percebi que ela poderia se encaixar melhor num esquema de TCC, mesmo que não fosse o meu principal, porque a minha ideia era fazer conexão mente-músculo.
Sim.
Só que ninguém, nenhum dos professores aderiu à ideia, então Nossa. Eu falei, ah...
Beleza. Nem o Verard?
Nem o Verard, nem o Dalton, ninguém.
Ninguém.
Porque eles já seguiam a linha dele, entendeu? Então Sim. você tinha que fazer um TCC baseado...
Era a área, mas é outra linha.
Exato, exatamente. Era a área, só que era outra linha. Então nenhum optou, aí eu peguei e falei, ah, vou fazer hidroginástica e hipertensão. Só que aí por causa da pandemia, acabou não dando pra fazer isso da hidro, que ia ser bem legal, a gente ia fazer.
Nossa, ia juntar dois professores fodas.
É, entendeu? Então ia ser bem legal mesmo, aí veio a pandemia e tal, aí a gente passou pra ver como é a percepção das pessoas hipertensas no exercício físico. Então, por exemplo, o hipertenso vai lá e treina. Será que ele realmente tá percebendo alguma melhora na vida dele? Então esse era Sim. o objetivo de entender, entendeu? E, cara, foi muito legal, muda muito a cabeça. Tem um bagulho que até eu vou entrar agora, vocês estão aqui para ser prova. Quando a gente começa a faculdade, a gente acha que a gente vai chegar lá e vai nunca pegar pessoas com um problema.
É.
A gente acha que vai ser, tipo, todo mundo redondinho.
Todo mundo é bonitinho.
Isso, todo mundo de boa. Cara, eu lembro certinho, quando eu mudei de academia, eu entrei no primeiro dia. Ah, então, tal, eu tenho hipertensão. Eu já falei, nossa, né?
Aí a outra pessoa... Logo de cara.
Não, é, então... tem hipertensão e tal, logo 6 horas da manhã. Putz, tá bom. Eu nem sabia o que tinha que fazer diferente, entendeu? Não sabia, não tinha esse conhecimento. E aí depois, logo no, em seguida, teve uma pessoa com problema no joelho, outra pessoa com problema no ombro, dor no ombro, sabe? Então sempre tinha problema, sempre tinha problema. Então, se você é de Edu que tá escutando a gente, mano, vê mesmo todas as possibilidades de todos os tipos de patologia, pra pelo menos você ter ideia, caso chegue alguma pessoa, pra você saber lidar. Agora eu vou perguntar pros meninos, se durante a prática de estágio, vocês também encontraram pessoas assim?
Não, com certeza, toda hora. Tem, o que eu mais peguei durante o estágio foram pessoas que tinham alguma deficiência ou patologia física. A patologia não, algum encurtamento, alguma doença.
Mas é mais fisiológica ou mais ortopédica?
Mais ortopédica. Assim, doenças fisiológicas foi raro. Porque onde eu tava, o pessoal lá tem uma visão de onde é onde você vai para ter alto resultado, alta performance. Então, poucas pessoas com patologias procuram aquele lugar. Mas pessoas com problemas ortopédicos vão. Porque às vezes a pessoa nem se liga que pode ser um problema no treinamento. Mas, não, é que eu tenho o joelho dói assim, mas aí eu fui no médico, ele falou que é tal coisa. Aí você passa um treino, aí a pessoa olha pra você e fala, não consegui fazer, não consegui dobrar meu joelho tal jeito. Aí você tem que ir trabalhar, e aí que a pessoa vê como que a condição dela influenciava na vida dela. Às vezes ela nem percebia que ela mancava, exato, ou... pegava compra no chão, erguei o braço torto. Às vezes, eu peguei muita escoliose que atrapalhava a vida das pessoas, sabe? Sabe aquelas coisas bem tortona que a pessoa faz assim, travou?
Sim.
É isso, muitas vezes, toda hora.
Tem muita gente que tem cifose também, né, cara?
Nossa, e por cifose toda
muito hora. Pelo jeito de andar no dia a dia e tal.
Ombro foi o que eu mais trabalhei, ombro e joelho.
Ombro e joelho. Ah, cara, eu acho que eu peguei não tão específico assim, sabe, de ser só ombro, só joelho, mas eu já peguei muita gente com mais... Peguei muita gente bariátrica.
Muito bariátrica?
Mas muita mesmo. De tipo, sei lá, umas 8 pessoas, sabe? Então, sim, é bastante, cara. É bastante gente bariátrica e as pessoas, elas ficam com medo de treinar.
Sim.
Né? Ou pensa assim, não, vou emagrecer, vamos fazer um cardio só. Não é só cardio, né? Entra em outras coisas que a gente poderia ficar a manhã inteira falando. Só que não é o objetivo de hoje é só conhecer vocês e tal. E já era, umas próximas vezes, quem sabe, né, a gente faça sobre assuntos e tal. E agora eu quero perguntar a importância, fazer uma pergunta muito importante.
Mas eu tenho uma pergunta pra vocês.
Então vai.
Voltando lá no assunto das disciplinas da faculdade, teve alguma que decepcionou vocês, cara?
Fisiologia, sem dúvida.
Fisiologia ou fisiologia do exercício?
Do exercício.
Sério?
Mas como disciplina ou como aula que a gente teve?
Não, a disciplina. Você esperava de uma coisa e não era o que você esperava. Ou às vezes o professor também te decepcionou. Alguma disciplina que te decepcionou, assim, decepção.
Pode falar, Gustavo, depois eu falo.
Tô pensando aqui ainda.
Cara, pra mim foi futebol e fisiologia.
Sério?
Cara, eu entrei, eu gostava muito de futebol, muito. Eu entrei com o pensamento, não, vou virar treinador e tal, eu gosto demais mesmo. Vivia de futebol. Só que aí eu entrei, cara. Pô, a gente tinha futebol no primeiro semestre.
Sim, logo de cara.
Isso é um absurdo, cara. De eu desencanar total, tá ligado? De já ir pra outro lado.
Mas eu tinha zero expectativa pro futebol. Então não me decepcionou, tá ligado?
E foi a fisiologia também, que eu achava que a gente ia ter aulas de 4 horas e eram aulas de 1 ou 30 minutos.
Essa hora, essa parte pegando nosso coração.
Entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que saber, uma coisa muito legal de saber também, e que eu acredito que a gente não tenha aproveitado tanto por questões de faculdade mesmo.
No meu caso, eu acho que não tem uma disciplina específica, mas eu acho que é mais o conceito da formação, porque a gente se forma muito mais como um educador, exato, um profissional.
Falou tudo, cara.
E não um treinador, que eu acho que muitos hoje em dia estão querendo.
Do bacharel, principalmente.
Do bacharel,
não,
caso.
O pessoal quer sair como treinador, mas isso, se a gente pega a grade curricular, não te prepara para ser treinador.
E eu acho que hoje a universidade, ela te prepara muito para saber como procurar e não necessariamente te deixar pronto pro mercado.
Sim.
Então ela te dá um passo assim, como que você vai ler um artigo científico, como que você vai abordar ele, como que você vai estudar uma coisa que você não sabe, o básico tá ali. Mas é ali pra frente que você vai se tornar um treinador, não...
Sim. Agora você tocou num ponto muito legal, cara. A gente pode ver que realmente a Unesp, as pessoas entram falando que... Cara, toda faculdade tem uma linha de raciocínio. Sim. Se você pegar a FIB, ela tem um raciocínio mais de ser
mercado
treinador.
De trabalho, com certeza.
Exato. Então eles têm musculação 1, 2, entendeu? Uhum. Os caras têm matéria só de musculação. Cara, a nossa matéria de musculação foi o quê? Exercício resistido, onde a gente viu os métodos.
É,
mas se você pegar...
Método e...
Olha lá, entendeu? Então, se você pega na internet, você acha todos os métodos.
Sim.
Então, é uma matéria que você poderia...
As explicações quase...
Isso, entendeu? Então, mano, é uma matéria que você poderia... Nossa, entendeu?
Mas se a gente tivesse um por semestre, dava isso, pra falar, sabe?
Exatamente. Então, é o que a gente... realmente precisa. As pessoas falam, mas vocês vão se fechar em ser treinador? Não é questão de se fechar sendo treinador. Não. É que hoje em dia o mercado do treinador é muito maior.
Sim.
Não tem como falar. Você tem planejamento de crescer sendo treinador quase melhor até do que uma carreira acadêmica.
Com certeza.
Carreira acadêmica dá dinheiro? Eu acho que dá dinheiro.
Ah,
só que é uma maneira muito difícil.
Com a situação agora, não está abrindo concurso para carreira acadêmica?
Exato.
Os professores estão buscando treinamento também.
Se vocês me corrijam, que talvez eu possa estar falando errado, mas a maior parte das bolsas durante a faculdade é R$400.
É, R$462 eu recebia.
E se você pegava aquela outra lá, era R$700. Aquela outra diferente.
A R$700
FAPESP.
É. Na minha era da FAPESP, só que era a mais básica da FAPESP.
Ah, entendi.
A segunda era R$700 e tinha uma de 1.000, só que ela era longitudinal. Ela implicava que você com certeza iria migrar para o mestrado.
Ah, entendi.
E no mestrado tinha um reajuste.
Então era mais ou menos tipo assim, né, o pessoal entender, era 400 na hora que você era aluno.
Sim.
Se você vai para pós, o mestrado fica, sei lá, 1.500, que é um salário, entre aspas, base. Base, né? E assim, no, nos dias atuais é difícil você viver com um salário desse. Não, tô
não com certeza. Possível,
claro, a maior parte do Brasil vive nessa situação, mas a gente sabe que é um salário que as pessoas almejam mais.
Sim.
Né, buscam mais. E aí você vai para um doutorado ganhando 3.
É, dependendo da bolsa e do financiador, né, da agência financiadora, você consegue ganhar até 4.
Tudo bem. Você fala assim, pô, um salário de 3 mil é ruim? Não é mais. Só que assim, cara, você é doutorando, mano. E você tá ganhando 3.
É. Doutorado, entendeu? Que...
Você já merece mais.
Teoricamente... seria o último ou penúltimo passo, o ápice do conhecimento.
Tudo bem que depois que você vira professor, você vai ganhar lá seus 15, seus 20. Mas quem que vira professor?
É, ué.
Pouquíssimos. Entendeu? Então, claro, quem vira um bom treinador? Poucos também.
Sim.
Se destaca, tem sucesso. É difícil também, cara.
Com certeza.
Mas, realmente, se você pega a Unesp, ela criou a gente para ir para a linha de pesquisa.
Sim. Ah, mas é a linha do curso.
É.
É, tudo culmina nisso. A gente sabe o básico disso, o básico daquilo, o básico daquilo. Aplica numa pesquisa científica. É para isso que a gente foi treinado lá.
Exato. Aí a gente foi treinado ou para essa parte da pesquisa ou dar aula escola.
Dar aula escola.
Mesmo no tronco comum.
Sim.
Você via professores totalmente temáticos, né, de ensinar aula para criança, fazia temática de criança lá e tal. Errado, claro que não. Mas só que é a linha do curso que, na maior parte das vezes, da nossa turma não interessava tanto.
Sim.
Tanto que hoje a gente tem um amigo nosso que está no hospital trabalhando.
Sim.
A gente tem outros dois personagens que estão aqui também dando aula, não aqui, né, presencialmente, mas também é do nosso grupo. Um dá aula de CrossFit. Nós dois aqui, nós três aqui, a gente, os outros, além de mim, né, a gente dá aula também.
Musculação?
Você tá dando aula de musculação também?
Não, hoje não.
Mas já deu?
Já dei. Como estagiário.
Ah, legal. Entendeu? E outra, né, também é porque você busca outra faculdade também, você tá com as prioridades no momento.
Sim.
Com certeza.
Mas é um pensamento que a gente tem que ter de faculdade, né, das pessoas que estão iniciando aí, que você vai entrar na faculdade e nem sempre vai ser o que você espera. Você só vai se criar a partir do que você faz além dela.
Sim.
E aí vai a minha pergunta para vocês. Estágio, tem que fazer desde o primeiro ano ou não tem que fazer, ou é mais ou menos? Vamos falar sobre estágio.
Cara, você tem que fazer tudo. Você chega, faz projeto de extensão, entra no laboratório e faz o estágio. Faz tudo, suga todo o conhecimento que você conseguir, cara. Porque assim, no estágio você vai aprender a prática do mercado. Você vai aprender manha, aprender como lidar com o público, o que não fazer, que é o principal, né? Mas você não vai aprender tudo lá. Você vai aprender a prática, é importantíssimo. Mas assim, se encher de conhecimento é melhor. Entrar num laboratório, tá, você não vai aprender nada da prática. Mas assim, você consegue buscar teorias para aplicar na prática.
Exato.
Que acaba virando um diferencial.
Muito, exato, pode ajudar muito.
Ajuda muito. Um projeto, por exemplo. Um projeto é semi-prática. Porque é uma prática controlada. Se você errar ali, não tem problema. Mas se você errar na vida real, pode dar um problema.
Eu dou a denotação desde a época do projeto. Ou seja,
então, você começou lá. Você, exato, se encontrou.
Eu aprendi a dar a denotação no projeto.
Sim.
Entendeu? Então, realmente, você poder passar por todas as matérias, passar por todas as práticas, talvez seja interessante para a sua carreira.
Eu acho que é interessante ter desde o começo pelo seguinte: o estágio, ele ensina a gente também uma coisa que, assim, eu acho que tem três fases do aluno da faculdade, né? Quando ele entra, que ele acha que ele vai estar pronto
para fazer a faculdade. Basicamente, eu vou entrar, mas vou ser o cara.
Eu vou ser o treinador, o bodybuilder, eu vou treinar com atletas.
Não.
É a segunda fase, que é quando tem a desilusão.
Não.
Eu falo, não é isso.
Não,
eu preciso saber tudo, meu Deus, como que eu faço para entender todas as necessidades?
Eu acho que é no terceiro mês da faculdade que você olha assim, putz, eu achava que eu ia ser o fera, mano, mas eu vou ter que ralar aí.
Exatamente.
Você se descobre.
E tem a última fase, que é quando você fala, cara, tá tudo bem. E normalmente vem com estágio, que é quando você fala, eu não sei o que os alunos podem ter, eu nunca vou saber tudo e tá tudo bem, eu só tenho que saber como lidar no começo, saber como pesquisar e trazer o melhor treino possível.
Só
no estágio você consegue
saber como aprender a lidar. Só no estágio você vai descobrir isso. Porque assim, no projeto, por exemplo, alguém vai te ensinar, você não vai pegar e falar assim, não, como que eu vou aprender a fazer isso? Não, o cara vai falar assim, ó, aconteceu tal coisa? Faça isso.
É.
Ali, você tem um amparo, mas você não vai aprender, tipo, nossa, e agora? Não sei fazer. Quem vai me ensinar? Ninguém, você vai ter que aprender. É ali que você vai buscar isso, cara.
Eu tive contato com muitos mentores, né, durante meus estágios, então eu fiz estágio com várias pessoas, e aí o que eu tentei fazer? Eu vi a qualidade de um, eu via a qualidade do outro, eu via o ruim do um, do outro, do outro. Aí eu falava, não, vou fazer o ruim, vou pegar o bom, tentar trazer pra mim.
Não, é isso.
Entendeu? Então você vai tentando eliminar, e eu olhava mais ainda pro ruim do que pro bom deles.
Com certeza.
Porque o ruim eu evitava. Então até hoje eu tento evitar, entendeu? Então assim, eu tento colocar o meu trabalho no extremo do melhor. Então toda vez eu tô perguntando pros alunos se tá legal, entendeu? Se tá interessante, se tá sendo bom pra ele.
Excelência, tal. Cara, excelência.
É isso que você tem que buscar. Só que eu acho que um dos maiores segredos pra quem quer ser fazer educação física ou nem fazer educação física, hoje em dia não tem como. São duas coisas, na verdade, que eu acho. Mídia
e
saber lidar com as pessoas. Primeira coisa, cara, sorria e vá.
Vai.
Vai.
Sorria sene, cara.
Sorria sene, cara. Sempre. Sabe? Sorria, vá até a pessoa, acolhe ela, conversa. Conversa. Vá até ela, conversa, vê o que ela tá precisando. Tá ligado? Então é isso que falta.
Ainda mais num trabalho como o nosso, que a gente lida com o público.
Muita gente.
A simpatia.
Fica mexendo o telefone.
A simpatia conta muito. Você gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta. Trate bem.
A pessoa vai tratar bem também.
É. Quem você tratar bem vai dar valor em você.
Vai.
Com certeza.
Vai.
Isso
e ela vai te valorizar também. Porque
isso
ela
é tá... essencial, essencial. Vem
comigo. Com certeza, cara. Rubinato, você acha que a mídia... Fala mais de você e a mídia. Sua carreira na mídia.
Minha carreira na mídia?
Você não é produtor de vídeo também? Já foi? Ou tirava...
Por mais que você não seguiu a educação física na sua mídia, você trabalhava com isso, né?
Ah, eu cheguei a fazer um ano de publicidade, né? Mas... É uma coisa um pouco complicada, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com o público para ajudar. E quando eu entrei na publicidade, eu descobri que, na verdade, você tem que fazer alguns trabalhos que você não quer fazer. E produtos que são ruins e que você vai ter que, normalmente, enganar a pessoa. Entendeu?
Entendi.
Claro que na regra. Mas, por outro lado, assim...
Faz parte, né?
Faz parte.
Isso é profundo.
É. Então eu troquei para educação física, que realmente eu acho que tem muito mais a ver comigo. Mas tem muita coisa da publicidade que é extremamente importante, né, no caso. E principalmente eu acho que hoje em dia a produção de conteúdo de vídeo, eu acho que mais do que texto, mais do que qualquer outra coisa, vídeo hoje em dia ele traz uma aproximação com o público muito grande, né? O que, que você pensa sobre isso? Você que...
Ah, cara, eu acho que assim, hoje em dia você tem que se posicionar. Mas eu não falo assim, se posicionar xingando outra pessoa. Você vê muito professor falando: nossa, não faça isso, porque tal fulano falou, tal. Você fica dando indireta na internet.
Verdade.
Não, cara, pessoa grande, pessoa de nome, sabe?
Sim, não.
Não, fulano de tal falou isso e não é bem assim. Para, cara, fala o que é certo. Fala o que é certo. Legal? Legal. Mas também fala assim, ó: não existe treino errado, existe treino mal adaptado.
Sim.
Cara, essa pessoa ela tem lá a tua cifose, tua escoliose, ela vai fazer um agachamento ali sem quebrar 90. Tá errado? Não tá errado no começo, depois ela vai melhorar até chegar.
Depende do contexto.
Depende do contexto. Nossa, a pessoa tá treinando com pezinho de 1 quilo, tá errado? Não tá errado. Tá treinando só com o peso do corpo dela, fazer só o movimento do braço. Tá errado? Não tá errado. Ela tá fazendo um agachamento mais, né, com o tronco flexionado à frente. Tá errado? Depende, qual a estrutura corporal dela?
Exatamente.
E se ela for uma ex-bariátrica, que ela não tem a mobilidade ainda de conseguir sentar?
Às vezes a pessoa também tem um medo de apertar a própria barriga também.
Exatamente, né? Entendeu? Então assim, tem muito disso de, putz, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo. Não é,
é
esse
caminho.
É uma
linha muito tênue.
É, não
entre
é.
O errado e o certo, né?
Não é por esse lado que a gente tem que ir. Faz, na mídia, conteúdos que agreguem para as pessoas,
com
que
certeza.
Elas vão agregar para você. Então, que nem, por exemplo, eu fui para um caminho que a própria faculdade me levou. Por quê? Porque começando a faculdade, veio a pandemia e a gente começou aquele boom de vídeos de treino na internet.
Sim.
Então eu peguei e falei, ah, mano, eu curto também, vou fazer uns treinos, passar pra galera, tá ligado? Mas eu não sabia, porque a gente não tem parte jurídica na faculdade que ensine o que a gente pode e o que a gente não pode. E eu, muito novo, ainda não tinha ideia de que não podia fazer vídeo, essas coisas assim, falando, sabe, escrevendo o que eu tava fazendo. Fala, galera, faz aí também, entendeu? Eu não sabia que não podia. Aí eu peguei e fiz. Aí, duas pessoas da nossa sala veio até mim, né, e falaram, pô, você tá roubando o lugar de quem é profissional, você tá roubando não sei o que, teu lugar não é esse. Aí eu naquele momento falei assim, puxa vida, né? Eu tô tentando buscar o bem da pessoa e aí outras pessoas da mesma área tentaram, né? Mas ok, beleza. Falei, não, tudo bem, então eu não sabia que não podia, tranquilo, legal. Aí eu peguei, o que eu vou fazer? Vou mostrar meu treino só então. Aí eu comecei só a mostrar meu treino. Só que aí eu comecei a ficar mais, tipo, suave perante a câmera. Então eu comecei a gravar mais vídeo. Aí até que eu
destravando, né?
Aí eu comecei a fazer um vídeo engraçado. Deu bom. Ah, mano, eu vou misturar. Então eu gosto de motivar, eu gosto de fazer as pessoas perceber que aqui é um lugar não tão sério. Que as pessoas vêm pra também se divertir, pra distrair a cabeça. Falar, mano, vamos pegar, vamos nessa pegada de motivar as pessoas e de ser engraçado. Então vai, tá dando certo, graças a Deus. Não sei até onde vai, mas a gente tem que investir na gente.
Ah, eu sei pra onde vai pra cima.
Tomara!
Sempre.
Uma coisa que eu acho muito interessante também é que quando você grava vídeo ou faz postagem sobre você mesmo, você cria uma autopercepção muito interessante que te ajuda na hora da aula. Não sei se você já sentiu isso.
Muito, muito.
De como falar, a entonação da voz, a postura.
Exato. Cara, eu sou uma pessoa muito, 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 muito tímida, velho. Muito tímida mesmo. E aí isso fez eu ir desinibindo.
Uhum.
Então ajuda muito, cara. Eu acho que assim, pra gente hoje ter sucesso, não só a mídia, mas a gente tem que dar o melhor da gente. Eu acho que esse é o maior segredo.
Com certeza.
Buscar o que é melhor pra nós. A gente poderia ficar aqui amanhã toda se conhecendo, mas a gente já treinou, fez perna, tá sem comer, os três tá morrendo aqui. Então eu agradeço muito que vocês tenham participado. Que seja só o primeiro, que vocês venham.
Prazer.
Que eu vá.
Todo meu. Ou nosso. Com certeza nosso.
Obrigado mesmo de coração. Foi também um prazer dividir sala com vocês, dividir trabalho.
Com certeza.
Que a gente continue ainda tendo possibilidade de trabalhar junto no futuro, quem sabe. E é isso, meninos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gustavo.
Eu que agradeço.
Obrigado, pessoal. Vocês escutaram até agora. Tamo junto. Compartilha com a galera do lado. Comenta lá que, nossa, o Iagão levou duas pessoas totalmente diferentes pra falar com vocês. Então, valoriza, porque mídia dá trabalho, cara.
Dá.
Mídia dá trabalho. a galera pensa que não dá, mas dá trabalho pra caramba.
Tá.
Então, muito obrigado, tamo junto e fui.
Falou.